Vamos ao Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Irmãos, Jesus, tendo sido indagado aqui pelos discípulos de João acerca da prática do jejum, eles diziam que a escola de João jejuava, a escola dos fariseus jejuava. Por que que os discípulos de Jesus não jejuavam? Ele dizia: porque o noivo está com eles. Virão dias em que eles se recolherão em jejum, porque o noivo lhes será tirado. Mas Jesus, aqui nos versículos 21 e 22, ele faz uma referência ao jejum como sendo um vinho velho. Ele diz que nós temos que ter cuidado com as revelações e as novidades que o Espírito Santo de Deus nos traz. Nós precisamos receber estas novidades com o coração livre. Livre das coisas antigas. Não se pode pôr uma novidade de Deus nos odres que já estão carcomidos pelo tempo. Nós estamos, infelizmente, em nossos dias, nós temos muitos odres que estão bem envelhecidos. E a mensagem que o Senhor tem revelado ao nosso povo é uma mensagem diferente, irmãos, porque ela desconsidera estas práticas antigas, ela desconsidera essas coisas que já não têm mais lugar de ser em nossos dias. Nós precisamos receber com alegria essas novidades. E nós não podemos tentar misturar as revelações que o Espírito Santo vem trazendo ao seu povo com os conceitos que já estão enferrujados pelos séculos. O Espírito de Deus, ele quer que a porta dos céus esteja aberta para que os anjos subam e desçam sobre o Filho do Homem. Quando Jesus era chamado Filho do Homem, ele estava se referindo à sua natureza carnal. A palavra queria dizer que ele era semelhante a nós no ponto de vista da carne e semelhante a Deus no ponto de vista de Deus. Ele quer que o seu povo profetize. Ele quer que o seu povo tenha conhecimento dos mistérios que até hoje foram escondidos. pelos sacerdotes, pelos religiosos que mantiveram o povo de Deus ao longo desse tempo, sob o seu domínio, sob o seu poder. Nós não queremos julgar o servo alheio, porque há quem julgue. Mas nós precisamos avançar. Do mesmo modo que Paulo teve que enfrentar as dificuldades por anunciar um evangelho de redenção, para anunciar a ressurreição do espírito, da alma, eu acredito que nós também enfrentaremos as mesmas dificuldades num ambiente hoje bastante hostil, mais hostil do que naquela época. Os interesses que estão por trás das organizações religiosas são muito maiores do que naqueles tempos, com certeza. Não precisa que eu lhes fale, basta ligar os aparelhos televisivos. Eu acredito que o Senhor trouxe cada um dos irmãos aqui para ter contato com este vinho novo. Eu espero que vocês tenham a coragem, a ousadia de não misturar as coisas que são reveladas ao povo de Deus pelo Espírito Santo com a velhice que está aí estabelecida há muito tempo e que tem se mostrado ineficiente para socorrer o povo sofredor. Nós temos a esperança que cada um de vocês esteja aqui reunidos. No próximo ano, o Espírito Santo haverá de nos trazer muitas outras coisas em face do agravamento da situação do mundo. Não é que o Espírito Santo quer fundar outra igreja, não. A mensagem está além destas coisas, porque cada homem de Deus, cada mulher de Deus, será transformado num templo do Deus vivo para anunciar, para confortar, para explicar, para exortar. Eu quero alertá-los, irmãos, que Satanás, como ele fez com Paulo, ele vai filtrar falsos irmãos no meio da igreja, entre nós. Que nas sombras, eles vão tentar convencê-los que este espírito não é santo. Nas sombras, porque não fazem a luz. Não são da luz, fazem no escuro. Temos que ter cuidado. Nós estamos aqui trazendo de volta o Espírito Santo da igreja de Paulo. E esse Espírito, como nós vimos falando na boca dos pastores, até nem somos letrados, não fizemos teologia, não temos títulos algum, mal tivemos o ginásio, e o Espírito Santo fala pela nossa boca, como falou pela boca dos irmãos, instruindo a igreja, alertando a igreja por esses tropeços que querem atrapalhar Cristo. Que nós estejamos cuidadosos, porque temos à frente grandes desafios. Não pense, irmãos, que o Senhor vai estabelecer novidades, boas novas, sem que o nosso velho inimigo ele não venha se enfiar no meio de nós. Nós precisamos ser ousados e saber muito bem o que é uma coisa velha e as coisas novas. Essas coisas não se misturam. Permita-me que no encerramento o tom seja de gravidade, porque nós sabemos a dificuldade de chegar aqui. Talvez quase todos os irmãos tenham um testemunho para dar sobre essas dificuldades. Ele não queria que nós viéssemos aqui. E para fazermos um evento dessa natureza, irmãos, nós sofremos muito, é muito difícil. Somos agredidos de toda forma, maltratados, as coisas dão tudo errado, não dão certo, por maior que seja o nosso cuidado. É um desafio reunir as ovelhas do Senhor. Mas nós temos de ser persistentes. Você teve dificuldade para vir aqui? Ele vai criar embaraço para que você não volte. Não deixe ele te enganar com bobagens. Não deixe que falsos irmãos venham lançar suspeita no seu coração. Não deixe isso. Se você tem uma dúvida, pegue a Escritura, venha conversar com os homens de Deus. Não estamos no caminho faz uma semana, um mês, dois meses, não. Estamos há muitos anos. Não nascemos na casa do Senhor, não. Nós nascemos na casa do pecado. Nós vivemos em muitas seitas. A nós foi ensinadas muitas verdades. Mas só uma delas permaneceu. Aquele que morreu na cruz para nossa salvação. Esse é verdadeiro. E nós temos graças a ele por nos ter salvado de enganos que nós vivemos. Estamos alegres, estamos felizes, porque o que sabíamos, o que pensávamos que sabíamos, é nada diante de tudo o que ele quer revelar ao seu povo. Eu gostaria que me acompanhassem os irmãos a um texto bastante sugestivo. Eu acredito que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. A palavra está no livro de Ezequiel, no capítulo 34. Eu, graças a Deus, tenho uma companheira que está do meu lado sempre. Hoje eu estava falando para ela, vindo aqui para a igreja, que eu tenho um apreço muito grande por ela, porque ela dorme comigo nas minhas alegrias e nas minhas aflições. Ela que ouve as minhas reclamações. E eu falo com ela sempre das coisas da igreja. Costumo dizer que as igrejas estão com tantos problemas, tem tantos pastores fazendo coisas que envergonham a Cristo, e ela sempre me alerta, mas não são todos os pastores. Não é mesmo? Eu acredito que nós temos bons pastores, homens verdadeiros de Deus, que estão também sob a guarda desse mesmo Espírito que fala pela boca dos nossos homens santos. Mas a palavra do profeta, ela é muito grave. Este capítulo, ele traz um peso de juízo sobre os pastores da casa do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. A palavra está sendo dirigida aos pastores que apacentam a si mesmos, não a todos os pastores. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura, vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas pela face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscaste. Irmãos, o Espírito de Deus não está falando aqui das ovelhas daquela casa de Israel. Ele está falando aqui do povo que está espalhado no mundo. está dizendo que os pastores, em vez de pastorear as ovelhas, de cuidar delas, estão pastoreando a si mesmos e tratando as ovelhas com dureza. Assim diz o Senhor Deus: as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas. E eles deixarão de apacentar as minhas ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e não lhe servirão mais de pasto. Irmãos, ou eu perdi o juízo, ou o Espírito de Deus aqui está puxando a orelha dos pastores, desses pastores gordões que exploram as ovelhas de Deus, que não curam as suas enfermidades, que não apacenta, que não guia, que não mostra os caminhos. Eu perdi o juízo, ou isso está escrito aqui? O Espírito está dizendo que vai tirar da mão desses pastores as suas ovelhas, porque eles não cuidam delas. Elas se transformaram em vítimas das feras, dos animais desse mundo, dos malfeitores em todo o mundo. As ovelhas estão espalhadas, estão abandonadas, estão largadas. Versículo 11. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas e vou buscá-las, como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio delas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde elas estão espalhadas no dia nublado e no dia da escuridão. Eu vou tirá-las do meio dos povos e vou congregar as minhas ovelhas que estão espalhadas nos países e vou trazer as minhas ovelhas à sua própria terra e vou apacentá-las nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra. Em bom pasto as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão em bom redil e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Mas a ovelha gorda e a forte, olha ele falando das ovelhas que são falsas, hein, que não são verdadeiras, eu as destruirei, apacentá-la-eis com juízo. Irmãos, o texto me parece claro, não é mesmo? Me parece fácil da gente entender que o povo de Deus está abandonado. Eu não estou falando de gente que enche igreja, não, de gente que vai na igreja pedir dinheiro para Deus, pedir riqueza, prosperidade. Não estou falando dessa gente, não. Nós estamos falando aqui do povo de Deus, o povo sofrido, o povo que tem esperança de salvação, o povo que está sem pasto, que está passando necessidades de toda a ordem. O Espírito diz que vai buscar aonde elas estiverem para trazer para sua casa. Bem, nós somos ovelhas do Senhor. O Senhor nos resgatou. O Senhor vai buscar mais ovelhas. Mas o Senhor também tem uma palavra para as ovelhas. O Senhor está bravo. Irmãos, o Senhor está irado com os pastores e com as ovelhas. Quanto a vós, ovelhas, ó minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Lá vem o juízo sobre a casa de Deus. Pode preparar. Começa pela nossa casa. Ele está chamando a atenção de algumas ovelhas gordinhas. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto do vosso pasto com os seus pés? Não basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? Ele está dizendo que tem ovelhas na casa do Senhor que atrapalham o rebanho. O Senhor está vendo. Suja a água clara, pisa os pastos verdejantes. As minhas ovelhas verdadeiras, elas pastarão mesmo aquilo que haveis pisado com os vossos pés e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Ovelha verdadeira, aguenta firme. Aguenta firme. Versículo 20. Por isso, o Senhor Deus assim lhes diz. Eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porquanto, com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as ovelhas fracas, até que as espalhais para fora. Está falando aqui dos falsos irmãos, que espalham o rebanho. Esteja atento, irmãos. Nós estamos tratando de uma coisa gravíssima. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirva mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. A partir do versículo 23, os teólogos ficam perdidos aqui. O Senhor diz assim, eu vou levantar sobre elas um pastor, e ele as apacentará. Esse pastor será o meu servo Davi. Mas Davi já tinha morrido. Esquisito, não é? Não é mesmo? Estranho. Será que o Senhor vai trazer Davi de volta, como trouxe o profeta Elias? Pode ser. Nós sabemos que é possível que Deus traga um profeta de volta. Ele está dizendo aqui que vai levantar um homem no espírito do profeta Davi, como ele levantou João Batista no espírito de Elias. Não é isso que está escrito na Escritura? Ou estou enganado? Não é verdade o que eu estou falando? Isso está escrito lá. João Batista, ele viveu no espírito de Elias, o mesmo ministério. Assim também o Senhor levantará um líder, um homem, que ele chama aqui de Davi, que será como um príncipe no meio das ovelhas, para juntá-las, para conduzi-las. E nós precisamos, irmãos, acreditar, crer que o Senhor nos enviará novos profetas. Nós estamos nos aproximando do fim dos tempos. Como é que nós vamos enfrentar os grandes transtornos que vêm nesta humanidade se nós não tivermos lideranças? O Senhor vai levantar profetas no meio do povo dele. Pode ter certeza, irmãos. Profetas como esses homens, como Ezequiel, como Daniel, estes luminares dos céus, estes anjos que o Senhor enviou para apacentar o povo, para guiar o povo em todas as épocas. Eles continuam servindo com Cristo, reinando com Cristo. Eu quero crer. Homens serão levantados no mesmo espírito para cumprir tarefas semelhantes. Nós precisamos hoje de lideranças verdadeiras para conduzir as ovelhas do Senhor. Os pastores, esses que se apacentam a si mesmos, eles estão preocupados com a sua glória, com seus títulos, com seus poderes. A igreja do Senhor, o povo de Deus, precisa de homens verdadeiros, homens sinceros, homens honestos, homens pobres, homens servos, homens guiados pelo Espírito Santo. Ele precisa levantar no meio de nós esses profetas. Todos estão sendo chamados para o ministério, até que surjam os líderes, os homens que vão guiar o povo de Deus na grande jornada até que a nova Jerusalém seja estabelecida e haja uma nova terra e novos céus. Vamos concluir a leitura. Versículo 23. Suscitarei sobre elas um só pastor, ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus. O meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas, as minhas ovelhas, uma aliança de paz. Acabarei com as feras da terra. Habitarão em segurança no deserto. Dormirão nos bosques delas e dos lugares ao redor do meu outeiro. Farei uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Olha, gente, nada de seca. Farei descer a chuva ao seu tempo. Chuvas de bênção serão. As árvores do campo darão o seu fruto. A terra dará sua novidade. Estarão seguras as minhas ovelhas na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor. Quando eu quebrar as ataduras do jugo e as livrar da mão daqueles que se serviam delas. O texto é claro, irmãos. E não servirão mais de rapina aos gentios. As feras da terra nunca mais as devorarão. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si a vergonha dos gentios, o pouco caso que eles fazem do povo de Deus. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Irmãos, que coisa linda é isso aqui. Que esse Deus desça dos céus para juntar o seu povo. Que este Espírito Santo tenha poder sobre as igrejas para levantar os profetas. A igreja precisa de avivamento. O povo de Deus precisa receber um espírito novo, um espírito de verdade, um espírito de poder, de revelação. Nas nossas orações, temos que clamar ao nosso Deus que desça dos céus os profetas, que venha a ordem do Senhor para levantá-los no meio do povo. Grandes desafios nós temos pela frente. O Senhor haverá de juntar esses irmãos e irmãs que estão espalhados pelo mundo, como ele mesmo diz, é ele que vai fazer. Vamos anunciar as boas novas. E se nós nos sentimos ovelha do Senhor, se nós sentimos que somos povo de Deus, essas ovelhas que estavam desgarradas, vamos dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu estou à sua disposição. Faça da minha vida o que quiseres. O Senhor traz a nós novos ventos. Traz um sopro de renovo sobre a igreja. Não mais para sustentar as coisas velhas. Não vamos julgar ninguém. Não vamos amaldiçoar ninguém. Mas vamos cuidar dos interesses do nosso Deus. Amém. Você se sente uma ovelha do Senhor? Você está ouvindo este chamado? Você sentiu que você é a ovelha deste pasto? Vem para cá, vamos seguir juntos. O Senhor tem muitas coisas a nos revelar e muito temos pela frente. Só está começando as coisas que vão trazer o reino definitivo. O reino de Deus que todos nós sonhamos. Eu convido a igreja para participar deste esforço em fazer essa anunciação, aonde você estiver. Comece a pensar nesse sentido. Para Deus, passado, presente e futuro é uma coisa só. Para nós existe o tempo, para Ele não. Para Ele, o que passou, o que é e o que vai ser, está dentro do seu plano. Se você sente que faz parte desta obra de Deus, deste plano de Deus, para esta humanidade, deste povo que vem sendo construído, trabalhado desde os tempos antigos, desde os pais da fé, os patriarcas. Se você se sente parte desse povo, comece a pensar assim: Quando você for ler a Escritura, leia a história do Velho Testamento, para você saber como é a história nossa, do nosso povo, a história da nossa geração, a geração eleita, escolhida, sacerdócio real, dizia o apóstolo Pedro. Você vai compreender muito melhor agora o que eles escreveram aqui para nós, que somos o povo de Deus. A Escritura não foi escrita para o mundo, a Escritura foi escrita para o povo escolhido, que somos nós, as ovelhas que estão desgarradas do rebanho. O nosso pastor, ele vai ajuntar as suas ovelhas. Para concluirmos e suavizarmos a palavra, vamos só fazer uma leitura? Vamos a Efésios? No capítulo 3, uma leitura bem rápida, versículo 14. A oração do apóstolo Paulo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais revestidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando profundamente arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse sejam dadas glórias na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém.